Bom dia, senhores deputados, quero cumprimentar-vos, dar-vos os bons dias, assim como a senhora professora Sofia Nogueira da Silva, os elementos dos serviços presentes. Vamos iniciar esta reunião do dia 18 de janeiro da Comissão de Saúde. A ordem do dia, na primeira parte, consta esta audição, uma audição a requerimento do PSD, uma audição da Entidade Reguladora da Saúde sobre a deslocação dos doentes para Sevilha, a fim de aí receberem cuidados de radiocirurgia. Queria-vos dar nota da grelha de tempos. O grupo parlamentar requerente, o PSD, dispõe de 4 minutos. A sua professora disporá de 4 minutos para responder às questões colocadas pelo grupo parlamentar requerente. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos, sendo que a Entidade Reguladora de Saúde dispõe da soma destes tempos numa primeira ronda e depois uma segunda ronda de 1 minuto para qualquer questão que entendam conveniente colocar à Sra. Professora Sofia Nogueira da Silva. Muito bem. Sendo assim, estando reunidas todas as condições, dou-lhe as boas-vindas, Sra. Professora. E passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD, dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Quero agradecer aqui a presença da Sra. Professora Sofia Nogueira da Silva, da ERSE. O PSD tem acompanhado com crescente preocupação a questão do tratamento dos doentes oncológicos do Algarve. Ressalvando, desde já, que o SUA é uma estrutura essencial do SNS, que enfrenta suficientes problemas que se refletem na maior prestação de cuidados de saúde aos utentes, por falta de investimento deste governo do Partido Socialista, que continua a não promover as medidas estruturais do SNS. A ERSE tem por missão a regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, do setor público, privado, cooperativo e social, e goza de poderes de regulação, regulamentação, supervisão, fiscalização e sancionatórios. O PSD entendeu como necessário questionar a ERSE, em especial no que concerne ao tratamento dos doentes oncológicos do Algarve, devido às controvérsias na praça pública, decorrentes dos serviços prestados aos utentes sinalizados na oncologia pelos hospitais do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Em causa estão os concursos internacionais abertos pelo SUA para prestação de cuidados de saúde no âmbito da radioterapia primeiro, na radiocirurgia num segundo momento, e ainda os meios auxiliares de diagnóstico, designadamente as ressonâncias magnéticas. A forte contestação pública levou a empresa espanhola, vencedora do primeiro concurso, a renunciar de prestar os serviços de radioterapia, que implicavam a deslocação dos doentes a Sevilha. Tal não demoveu a administração do SUA de adjudicar à mesma empresa, alguns meses depois, a radiocirurgia. A jusante destes tratamentos é imprescindível a realização dos meios complementares de diagnóstico que estão a ser realizados pela mesma empresa em Huelva. A administração do SUA insiste em sujeitar doentes oncológicos que já estão bastante fragilizados a um transporte de 4 horas, sem serem atendidos por profissionais que não falam português, num transporte sem condições mínimas em caso de mal-estar e sem serem acompanhados por um técnico de saúde. Pelo que sabemos, foi solicitada a intervenção da ERSE pelo Movimento de Defesa dos Doentes com Cancro do Algarve e pela Associação Oncológica do Algarve. Assim, questiono. Os concursos internacionais lançados pelo SUA garantem a qualidade dos serviços prestados, tanto clinicamente como na ótica da defesa do bem-estar dos utentes? Não poderia a entidade adjudicatória introduzir critérios de ponderação como a distância ou a obrigatoriedade dos serviços prestados serem efetuados por profissionais fluentes em português? Considera a ERSE intervir no âmbito das suas competências para a resolução dos contratos, já que a opção do SUA, limitada ao fator preço, não serve definitivamente aos interesses dos utentes, uma vez que a empresa coloca em segundo lugar, a empresa que foi colocada, que ficou em segundo lugar, é nacional e tem instalações na região do Algarve, e não parece à ERSE que possam existir outras soluções que evitem estas deslocações tão distantes para os doentes oncológicos algarvios, designadamente recorrendo aqui ao trabalho médico suplementar ou mesmo a outros prestadores existentes na região. E se vai a ERSE fazer alguma recomendação ao Governo nesta matéria ou adotar alguma posição pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Para responder, disponho de 4 minutos, Sra. Professora Sofia Nogueira da Silva. Faça a favor, Sra. Professora.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, Sras. E Srs. Deputados. Começo por agradecer o facto de terem convocado a ERSE para vir aqui falar sobre esta questão. É sempre um prazer vir aqui, eu começo sempre as minhas intervenções assim, eu já não vinha cá há algum tempo, mas de facto a ERSE, enquanto entidade independente e sem tutela, é aqui que presta contas na Assembleia da República e, portanto, é sempre um prazer e é sempre com toda a seriedade que aqui vimos. Eu já não vinha cá há algum tempo, como digo, e provavelmente esta será a minha última vinda cá em funções, e não posso deixar de dizer quão satisfeita fico por ter começado o meu mandato aqui, ainda antes de ter iniciado funções, e de estar aqui há dias de cessar funções na ERSE, e, portanto, parece-me adequado e uma forma feliz de terminar o mandato. Relativamente à minha intervenção de hoje, naturalmente, da ERSE podem sempre esperar total transparência, mas tenho que deixar aqui uma salvaguarda preliminar, na medida em que nós temos um processo administrativo em curso, o que significa que, por um lado, há informação que está sujeita a sigilo, e, portanto, naturalmente, todas as minhas respostas terão que ser dadas nesse pressuposto. E, por outro lado, havendo um processo em curso, nós não temos respostas definitivas para lhes dar ainda. E o que tentarei fazer é partilhar aquilo que é o conhecimento e o entendimento da ERSE neste momento, com a informação disponível, naturalmente limitado por aquilo que podemos divulgar neste momento, e sem extravasar aquilo que é o âmbito das suas competências. Dito isto, e não poderia fazer isto de outra forma, e depois teremos muito tempo, penso eu, depois da primeira ronda de questões, para detalhar tudo isto, as preocupações da ERSE, como muito bem disse o Sr. Deputado do PSD, estão necessariamente orientadas em função daquilo que são as nossas atribuições e competências estatutárias e, portanto, estamos a falar de questões relacionadas com acesso, e esta questão é absolutamente central, e em larga medida é isso que me traz aqui. Portanto, no fundo, a questão é saber se os utentes do Algarve, neste momento, têm ou não acesso a cuidados de saúde em tempo útil e com qualidade e segurança. Depois, garantir o respeito pelos demais direitos dos utentes, e aqui em particular estamos a falar nomeadamente de direito à informação e direito ao consentimento informado. E depois, a questão relacionada com a qualidade dos cuidados propriamente ditos, seja numa lógica preventiva de garantia de que os requisitos mínimos estão assegurados para que haja condições para que os cuidados tenham qualidade, e o que fazer no caso de não terem. E depois, eventualmente, questões relacionadas com a legalidade e transparência nas relações entre os agentes do sistema de saúde e, eventualmente, se for o caso, questões relacionadas com a concorrência. Mas depois há também uma questão prévia, e eu prévia no sentido de ser transversal e, portanto, de certa forma enquadrar todas estas questões que eu levantei aqui agora, que é saber, e é uma pergunta ainda, não é uma resposta, é saber como é que se enquadra esta figura de que estamos a falar aqui, portanto, um concurso internacional que levou um contrato de prestação de serviços em radiocirurgia, saber como é que isto se enquadra no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Tendo em conta que cada uma destas coisas demorará algum tempo, e admitindo, até porque ouvi as audições anteriores sobre este assunto, que haverá aqui questões transversais de vários grupos parlamentares, se calhar eu deixava as respostas mais concretas para depois e responderia a tudo em bloco, se concordarem, se lhes parecer bem. De qualquer forma, só uma salvaguarda. Se houver algum tipo de inconsistência ou alguma irregularidade nos termos do concurso público, não é a ERSE que compete intervir. E, portanto, se nós identificarmos algum indício de que haja algum problema em termos do concurso público e da forma como ele foi desenvolvido, obviamente a nossa obrigação será imediatamente encaminhá-lo para as entidades competentes, nomeadamente para o Tribunal de Contas e para a Autoridade da Concorrência, se for o caso. Portanto, à partida não seremos nós a intervir, caso isso aconteça. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 4 minutos, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente da ERSE, Sra. Professora Sofia Nogueira da Silva, eu gostava de me focar, uma vez que, em relação a um conjunto concreto, questões concretas do acesso, do consentimento informado, do tratamento da qualidade, das questões da concorrência, diferiu as respostas por uma coisa global. Eu para já insistia nestas respostas, obviamente, porque são importantes em relação àquilo que é suposto ou é o trabalho do regulador, porque o regulador tem que assegurar um conjunto de regras, neste caso concorrência, e se aplicam ou não as regras da concorrência, a este caso dos serviços de prestação do Serviço Nacional de Saúde, mas há aqui um conjunto de questões que identificou bem, que são essenciais para a qualidade do serviço que é dado às pessoas do Algarve em tratamentos de radiocirurgia e, obviamente, as questões do acesso e também, obviamente, as questões dentro do acesso à questão das pessoas estarem informadas, nomeadamente em relação à língua, porque em Espanha fala-se espanhol, não se fala português. Mas eu talvez lhe deixasse uma questão de uma forma geral, que é o que importa aqui salvaguardar é a qualidade do serviço dos utentes e a qualidade do serviço que é prestado nesta matéria em tempo útil. Uma das justificações que tem sido dadas, para além do concurso público, a tentar de alguma forma diluir as questões do acesso, tem a ver com a distância entre Faro e Sevilha e a distância entre Faro e Lisboa. Eu gostava que me dissesse se isto tem a ver com uma questão quilométrica ou se tem a ver com uma questão de saturação dos serviços de radiocirurgia no Nacional, que eu acho que isso é muito importante, porque a justificação que tem passado para a comunicação social e também, obviamente, no Conselho de Administração é que Sevilha é mais perto de Faro do que Lisboa é mais perto de Faro, mas eu gostava também que, se nos pudesse esclarecer, se considera que o Serviço Nacional de Saúde em si tem capacidade de resposta para absorver os utentes do Algarve em matéria de radiocirurgia. Ou se tem conhecimento, se no Algarve, porque nós, e é bom que se diga, nós privilegiamos o tratamento dado no Serviço Nacional de Saúde, os privados têm que ser absolutamente complementares ao Serviço Nacional de Saúde. Isto é uma resposta pública. E de acordo com o regulador, nós gostávamos de saber se o regulador considera, em função dos dados que já tem e daquilo que está a fazer o levantamento para o trabalho que lhe foi chegar, se considera que esta solução Sevilha é uma solução, digamos, aceitável em função das disponibilidades públicas que o Serviço Nacional de Saúde tem, digamos, numa distância razoável para o atendimento. Para além de não falar nas questões do tempo de espera, que obviamente coloca uma certa urgência no tratamento destas questões. Um dos concursos, que era de radioterapia, foi anulado, e bem, foi anulado que em determinada altura, não sei se era vicissitudes do contrato, mas era seguramente o operador espanhol que também ganhou o concurso, desistiu. Esse era francamente mais difícil de aceitar, porque tinha vários tratamentos, a radioterapia. Na radiocirurgia dizem que é menos, e a minha segunda questão é essa. Essa é mesmo assim. Isto é, porque seguramente é preciso garantir que as pessoas tenham acesso rápido, proximidade, na nossa opinião, público, sempre que possível, e se em Portugal há respostas nessa matéria, o mais perto, em função daquilo que o regulador conhece, das respostas, dos tempos de espera e dos serviços públicos que estão encarregues desta matéria. Eram estas as questões que nós tínhamos para a senhora Presidente da Entidade Reguladora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Passe a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço também à Entidade Reguladora da Saúde por poder estar aqui hoje, prestar-nos esclarecimentos. Portanto, a questão que nos traz aqui já foi largamente apresentada, apenas dar nota de que tivemos duas audições anteriores, nomeadamente da Associação Oncológica do Algarve e ao Movimento em Defesa dos Doentes com Cancro no Algarve, como também mencionou, e dessas audições pudemos tomar nota de que, de facto, os utentes estão insatisfeitos com a realidade da saúde na generalidade, mas especificamente nesta questão da radiocirurgia e da radioterapia no Algarve e, portanto, acima de tudo, os cuidados de saúde têm que estar ao serviço dos cidadãos e os cidadãos estão a manifestar-se que estão descontentes e isto tem que nos levar à atuação e à fiscalização. Depois também dar também uma nota de que em 9 de junho de 2022, uma nota que também já foi dada várias vezes, o Chega enviou uma pergunta à então Ministra da Saúde sobre esta temática, quando começaram a surgir as denúncias da deslocalização do serviço de radioterapia para Sevilha, e à data a resposta que recebemos, a 15 de junho, foi uma resposta, no nosso entender, pouco honesta, porque o gabinete da Senhora Ministra informou-nos que, portanto, a melhor resposta a este concurso internacional lançado tinha sido uma resposta localizada na região, não se verificando qualquer deslocação para Sevilha, no entanto, isto referente à radioterapia, sem fazer qualquer menção de que sim, a radiocirurgia tinha sido deslocalizada, e isto parece-nos também alguma falta de transparência que não poderíamos deixar de sinalizar, como temos vindo a sinalizar. Depois, também já foi aqui mencionado, e mencionou e bem, que não é competência da entidade reguladora da saúde atuar nestas matérias, mas, por outro lado, é da sua competência fiscalizar, perceber, supervisionar, acima de tudo, acompanhar as atividades dos estabelecimentos, e é por isto que lhe colocamos esta questão. Segundo o portal Base, existem três contratos, aliás, de prestação de serviços de radioterapia, todos com a Clínica Quadrantes de Faro. Temos nota de um contrato em julho de 2022, de cerca de 2 milhões de euros, março de 2021, 4 milhões de euros, março de 2020, 2 milhões de euros. No entanto, não conseguimos identificar neste portal nenhuma adjudicação à empresa espanhola, e, portanto, a empresa espanhola Quirón Salud, dos serviços de radiocirurgia, e isto leva-nos a questionar o que é que se passa. Parece-nos que há alguma falta de transparência nesta matéria. E depois sublinhar todas as outras questões que já foram aqui sublinhadas e que nos disse que iria esclarecer na sua intervenção a seguir, esta ronda de perguntas. De facto, consegue-nos garantir que os doentes estão a ter o acesso aos cuidados de saúde em tempo útil, que, acima de tudo, que a sua qualidade e a sua segurança está a ser priorizada? Consegue-nos garantir que, de facto, há um consentimento informado, que eles dispõem de todas as informações no âmbito dos tratamentos que têm que seguir? Portanto, perguntar também, outra questão que também já foi aqui levantada, o que é que está a falhar nos serviços de radiocirurgia em Portugal para termos que recorrer a soluções lá fora? Portanto, aguardamos também os seus esclarecimentos para podermos colocar questões numa segunda ronda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Para responder a estas questões, dou-lhe a palavra, Sra. Professora, 8 minutos.
Estava a contar com mais ainda, mas muito obrigada. Eu encontraria, e parece-me que será a forma melhor até para dar uma resposta o mais completa possível às questões que me colocaram, seguindo outra vez a ordem de que falei no início. Um esclarecimento apenas relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado do PSD. Compete à ERS assegurar o cumprimento da lei e intervir quando há violações à lei. E, na verdade, até ao momento, nós não recebemos qualquer queixa, reclamação ou denúncia relativamente a esta matéria em concreto. Ou seja, não temos indicação, pelo menos não nos chegou ao conhecimento, nenhuma situação com doentes concretos em que tivesse havido problemas que levassem à necessidade de intervenção casuística por parte da ERS. Independentemente disso, naturalmente é um assunto que nós acompanhamos com toda a atenção, porque é a nossa responsabilidade, e, portanto, como digo, neste momento nós temos ainda o processo em curso, o que significa que há informação que ainda não temos, e aguardamos informação, nomeadamente, do SUA e da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há aqui informação que poderá fazer-nos olhar para isto de uma outra forma, portanto, estamos a aguardar. De qualquer forma, naturalmente, analisamos todas as peças processuais do concurso público e o contrato de prestação de serviços que existe entre o SUA e esta entidade espanhola, e, portanto, aquilo que lhe posso dizer é, sem, como digo, informação de casos concretos. O que nós sabemos relativamente à questão do acesso, que é uma questão que aqui nos preocupa muitíssimo, a todos, naturalmente, ainda para mais quando estamos a falar de doentes oncológicos, o que está previsto, portanto, compete e cumpre ao SUA, antes de mais, assegurar aos seus utentes, como eu dizia há pouco, o acesso a cuidados de saúde em tempo útil, com qualidade e segurança. Essa é a responsabilidade do SUA. O que nós sabemos é que, nos termos do contrato, a entidade espanhola, como qualquer outra candidata que tivesse vencido este concurso, assume obrigações apertadas quanto aos prazos para a prestação de cuidados de saúde e está sujeita, nomeadamente, ao cumprimento dos TMRGs que estão definidos em Portugal. Inclusive, considera-se que há aqui um atraso de incumprimento contratual, no caso de haver atrasos, e existem, de facto, regimes apertados em matérias de incumprimento contratual e de responsabilidade extracontratual. Por outro lado, e portanto, em termos de tempos de espera, é claro que poderá haver violações, como poderá haver no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, no circuito tradicional, nesse caso, como terá a ERS intervir, mas isso está salvaguardado em termos contratuais. Por outro lado, a entidade vencedora assume uma obrigação contratual relativamente ao transporte de utentes, portanto, em termos de acesso a transporte, parece que também estará, pelo menos no papel, salvaguardado. E todos os cuidados, em termos de garantia da qualidade, logo à cabeça, todos os cuidados são prestados mediante prescrição de médico especialista do SUA. Portanto, em termos de acesso, como digo, nós não estamos tranquilos, porque nunca estamos, não podemos estar, mas não temos ainda nenhuma indicação de que esteja a haver violações dos direitos dos utentes a esse nível. Em termos da proteção dos demais direitos dos utentes, nomeadamente, como eu dizia, do consentimento informado e do direito à informação, tanto quanto nós conseguimos perceber neste momento, todo o processo pré e pós-tratamento corre no SUA. E, portanto, todos os procedimentos do Serviço Nacional de Saúde têm que ser cumpridos nesses termos. Portanto, neste momento, aparentemente, pelo menos no papel, volto a dizer, esta questão também estará salvaguardada. Quanto à língua, o que está previsto é que o atendimento seja feito em português, portanto, não haverá à cabeça uma dificuldade, a menos que isto não esteja a ser cumprido, não haverá à cabeça uma dificuldade em termos de comunicação entre o utente e o prestador. Está também assegurada a tradução, num prazo máximo de 24 horas, de todos os relatórios clínicos que são enviados para a SUA para a continuidade dos cuidados. Quanto às questões que me colocam sobre a duração de transporte, é evidente que todos nós queremos proximidade, isso é uma coisa evidente, ninguém questiona que seria melhor termos todos os serviços de saúde no quarteirão ao lado da nossa casa, isso é óbvio. É uma questão que nos preocupa a todos, mais uma vez, portanto, é algo que nós devemos valorizar e que, na medida do possível, deve ser assegurado, mas, de facto, isto é incontornável, uma viagem a Lisboa não é muito diferente de uma viagem a Sevilha em quilómetros e não é uma situação inédita em Portugal. Portanto, mesmo que a opção tivesse sido utilizar uma outra unidade do Serviço Nacional de Saúde, poderia ter acontecido, pelo menos teoricamente, que a deslocação até pudesse ter sido superior. Portanto, naturalmente, não é algo a desvalorizar, ainda para mais tendo em conta os utentes que estão aqui em causa, mas nós só podemos, volto a dizer, intervir se houver aqui uma indicação de violação da lei ou de constrangimentos aos direitos dos utentes, e esta situação poderia ter acontecido num enquadramento mais tradicional, digamos assim. E volto a frisar, mais uma vez, até agora não recebemos qualquer tipo de reclamação sobre isto. Quanto à qualidade dos cuidados, outra questão central, que também já foi levantada aqui, o contrato prevê, como eu dizia, que o tratamento seja sempre feito mediante prescrição do SUA, o que significa que o tratamento assegurado em Espanha será aquele que o SUA tiver determinado, e está previsto, mais uma vez, em termos contratuais, que sejam cumpridas todas as regras de segurança, protocolos técnicos e regulamentos pertinentes do SUA. Caso isso não aconteça, mais uma vez, há aqui uma violação contratual e como tirá a SUA resolvê-la. Quanto a isto, e aqui é uma questão central, o que é que a ERS pode e não pode fazer? Pode intervir junto do SUA caso existam indícios de falhas de qualidade ou segurança, na medida em que o SUA é regulado por nós. O que não pode fazer, porque esta prestação está a ser feita fora de Portugal e, portanto, está fora da alçada da regulação da ERS, são várias coisas. Não podemos intervir no local de forma preventiva, e isto passa por esta entidade não estar sujeita nem ao registro nem ao licenciamento por parte da ERS, portanto, tratando-se de uma entidade privada, em Portugal estaria sujeita ao licenciamento e, portanto, à cabeça nós conseguiríamos garantir o cumprimento de um conjunto de requisitos de funcionamento, que assim não podemos, porque não podemos intervir sobre eles. Não podemos fazer fiscalizações a todo o momento, se assim o entendermos, para confirmar no local que tudo está a correr normalmente, que era o que faríamos em qualquer unidade prestadora de cuidados de saúde em Portugal, fosse o setor público, o setor privado ou do setor social, e não podemos intervir diretamente sobre esta entidade espanhola no caso de haver indícios de falhas de qualidade e segurança, porque eles não são nossos regulados. E, portanto, voltando um bocadinho atrás, não temos como garantir, é um facto, o cumprimento dos requisitos mínimos aplicáveis em Portugal à prestação de cuidados de saúde. E é aqui que nós chegamos, e eu tentarei, mais uma vez, enquadrar as questões que me colocam aqui, porque, de facto, neste momento não temos respostas definitivas para lhes dar. A questão que ainda não foi levantada, como eu dizia, que é saber qual é que é, ao certo, a configuração jurídica deste contrato de prestação de serviços. E com a informação que temos neste momento, poderá haver uma outra de que nós ainda não tínhamos conhecimento, mas neste momento parece-nos que será uma destas três figuras. Uma situação de internalização de um serviço, ou seja, o SUA assim a responsabilidade de prestar um determinado serviço, neste caso a radiocirurgia, e assume a responsabilidade pelos cuidados perante o utente, o que significa que assume a responsabilidade no caso de acontecerem eventuais problemas nessa prestação de cuidados. Neste caso, e respondendo à questão do senhor deputado do PS, a questão de saber se há saturação ou não não se coloca. E porquê? Porque se a figura for esta, então nós estamos a falar de uma prestação de cuidados de saúde no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, e já lá irei, depois mais detalhadamente. Uma segunda figura possível, que é... Peço desculpa, vou demorar um bocadinho mais. Porque eu estava a contar com mais perguntas e mais tempo a seguir. Uma segunda, que é uma figura de contratação de um serviço a uma entidade privada ou social, e isto tipicamente acontece em situações de exceção. Aconteceu, por exemplo, durante a pandemia, em que manifestamente havia incapacidade do Serviço Nacional de Saúde dar resposta, e portanto a opção foi estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde fazerem contratos temporários com entidades privadas para suprir uma necessidade iminente e de curta duração. Isto só pode acontecer em situações em que, de facto, comprovadamente, não haja capacidade do Serviço Nacional de Saúde, respondendo à questão que me colocaram. Não nos parece que seja esta a figura de todo, até porque não está garantido, não é um pressuposto deste concurso público que não houvesse capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Não foi essa a análise, nem foi essa a justificação para o concurso público. E depois uma terceira figura, que seriam os cuidados transfronteiriços, que também estão previstos na lei, mas que têm legislação própria, e não nos parece que seja disso que se trata aqui, até porque a radiocirurgia faz parte dos serviços para os quais é precisa uma autorização prévia e que é atribuída para cada utente, caso a caso. Ora, se assim fosse, este concurso público não faria sentido, porque para todos os efeitos estamos a falar de um serviço em pacote, ou seja, o que é dito é para prestar cuidados de radiocirurgia aos utentes do Algarve. Portanto, não nos parece todo seja esta figura. Como eu digo, é possível que haja uma outra de que não tínhamos ainda conhecimento, e isto poderá esvaziar-se com as respostas que ainda não temos, nomeadamente da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e do SUA, que sei que vem cá a seguir, portanto poderá tentar esclarecer isso no imediato. Portanto, olhando para isto, e eu penso que isto dará resposta a algumas das questões que me colocaram, a questão que se coloca aqui é esta. Ou a entidade espanhola é responsável perante o utente pelos serviços que presta, e portanto, se houver algum problema, é sobre essa entidade que o utente irá exigir que o problema se resolva, tal como acontece nos cuidados transfronteiriços, e portanto, nesse caso, esta entidade espanhola está sujeita a cumprir a legislação em vigor em Espanha, ou o SUA chama a si, e neste momento é isso que nos parece que estará a acontecer, sem certezas, mas estando na Assembleia da República tenho que partilhar aquilo que neste momento são as nossas preocupações, ou então o SUA é efetivamente o responsável perante o utente, e nos termos do concurso público parece-nos que será essa a figura, o que significa que nesse caso a entidade espanhola está a prestar cuidados de saúde mediante um contrato de prestação de serviços, e é isso que está aqui em cima da mesa, / subcontratação, e isto não é inédito, ou seja, há muitos casos em que estabelecimentos hospitalares do Serviço Nacional de Saúde subcontratam serviços, não deixando de ser responsáveis por eles. Por exemplo, se contratar um tarefeiro, o tarefeiro é um prestador de serviços, pode ser coisa de uma forma simples, mas se alguma coisa acontecer, a responsabilidade continua a ser do hospital. Portanto, é um serviço do hospital. Nesse caso, então, esta prestação de cuidados de saúde faz parte do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, tem que cumprir as regras do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, seriam, então, cuidados prestados por um estabelecimento do SNS, que naturalmente está sujeito às regras do SNS e à lei portuguesa. A ser assim, e pode não ser, portanto, eu não estou aqui a dar respostas definitivas mais uma vez, isto pode ser completamente ao lado, e podemos confirmar que afinal não é disto que se trata quando tivermos toda a informação em mãos, e ainda não a temos. A questão que se coloca aqui é saber se um estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde pode prestar cuidados de saúde fora do território português,
Porque isto implica, nomeadamente, o recurso a profissionais de saúde que não estão necessariamente inscritos nas ordens profissionais em Portugal, e que podem nem sequer estar habilitados para o efeito, portanto, não estando reconhecidos como profissionais de saúde em Portugal, e com a utilização de recursos tecnológicos, equipamentos, medicamentos, ou o que seja, que podem não estar reconhecidos, nomeadamente pelo Infarmed, para a utilização em Portugal. Portanto, volto a dizer, ainda não é claro para nós qual é a figura que está aqui em causa, não é absolutamente claro para nós quem é que responde perante o utente, aparentemente é o SUA, portanto estamos a falar de um serviço do Serviço Nacional de Saúde, e portanto a pergunta a seguir que se coloca é saber se este serviço pode ou não ser, até podia ser perto, a questão da distância podia não ser um assunto, podia ser até claramente mais perto de qualquer uma das alternativas, mas haver aqui um problema de base, logo à cabeça, independentemente da qualidade poder ser topo de gama e de não haver aqui nenhuma questão de acesso, de qualidade ou de qualquer outra coisa, mas haver aqui uma impossibilidade logo à cabeça. Portanto, o que eu posso dizer neste momento é isto, tendo em conta que temos o processo em curso e que, como digo, ainda nos falta muita informação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora, pelas suas explicações. Damos início a uma segunda ronda de um minuto. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende usar... Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é mesmo só para agradecer o contributo e as declarações que fez e as perspectivas de avaliação e intervenção que lançou, mas obviamente, como há um trabalho em curso, é bom que as conclusões cheguem rápido. E isso era muito importante porque este assunto é agora e essa é a preocupação. É só para lhe agradecer pela prestação, pelas pistas que lançou e, obviamente, aguardamos que todo este assunto seja esclarecido a bem de todos, a bem, obviamente, do SUA e do Serviço Nacional de Saúde, mas, acima de tudo, a bem dos utentes, porque os utentes têm que estar absolutamente garantidos no acesso, nos tempos, no transporte, na língua e, obviamente, na qualidade dos serviços. É isso que nos move. Muito obrigado. Era só para mim para agradecer em nome da bancada do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata também agradece à Sra. Presidente, a Entidade Reguladora da Saúde, a sua presença, os seus esclarecimentos. Foi bastante esclarecedora quanto às perguntas que lhe foram feitas e que foi um prazer para nós recebê-la aqui na Casa da Democracia. Mas também lhe quero dizer que o Partido Social Democrata fez um requerimento há pouco tempo para ouvir a Sra. Presidente, para que fizesse um balanço do seu mandato, requerimento este que foi chumbado pelo Partido Socialista. Este chumbo empobrece claramente o conhecimento deste órgão fiscalizador, que é a Assembleia da República, ou seja, teríamos todo o interesse em ouvi-la, fizesse o seu balanço, e relativamente aqui a esta audição, o que mais se denotou, e realmente é preocupante para o Partido Social Democrata, é que a ERSE não possa assegurar a qualidade dos serviços transfronteiriços, ou seja, a qualidade dos serviços que estão a ser prestados em Sevilha neste momento. Essa é uma questão, para nós é crucial, ou seja, está a ser elaborado as pessoas estão a ser enviadas para fora de Portugal, estão a ser enviadas para a Espanha e não há a entidade reguladora, órgão máximo, que fiscaliza a qualidade dos serviços prestados, de saúde prestados, não pode fiscalizar esta situação, o que vai colocar ainda mais responsabilidade no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, mas iremos ter tempo agora de questioná-los na próxima audição. Mas quero lhe agradecer, Sr. Presidente, muito obrigado pela sua transparência e pela sua objetividade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina, Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Professora Sofia Nogueira, naturalmente acompanho os meus colegas nos agradecimentos e, acima de tudo, pela amabilidade com que nos respondeu. Permita-me reforçar algumas questões que me suscitaram dúvidas na sua intervenção. De facto, não percebi se efetivamente há qualquer benefício na qualidade dos serviços com esta deslocação. Fica com a sensação de estar a sua entidade com as mãos e os pés atados, não poder intervir por ser uma entidade privada, mas acima de tudo por estar num território internacional e, portanto, se os cuidados transfronteiriços têm de ser avaliados caso a caso e se mencionou que isto implicaria uma outra figura jurídica, se poderia esclarecer especificamente qual é essa figura. Perguntar também, uma vez mais, pelo contrato, nós de facto não o encontramos no portal base. Será que é possível o contrato ser disponibilizado ou uma menção? Acreditamos até que possa estar neste portal, mas com que referência, para que possamos também acompanhar e conhecer melhor os meandros desta situação. Fiquei também com a sensação, ao mencionar esta questão do concurso público, que eventualmente haveriam soluções melhores em Portugal e, portanto, terá sido uma decisão meramente económica que motivou a adjudicação deste contrato a uma entidade espanhola. E depois, por fim, mesmo para concluir, dizer que denotei que mencionou que não há qualquer queixa formal relativamente a incumprimentos do contrato, nomeadamente à questão dos cuidados de saúde estarem a ser prestados não em português, que era uma das cláusulas do contrato, e portanto, neste sentido, não tendo esta indicação, ainda não terão feito nenhuma intervenção junto do SUA. No entanto, nas audições anteriores, isto foi algo que foi bastante patente, e portanto, efetivamente, esta cláusula pelo menos não está a ser cumprida, e portanto, perguntar se é preciso que o Chega envie a ata da audição anterior para que tenham um conhecimento formal e efetivamente possam atuar junto da administração do SUA. E uma vez mais, muito obrigada pelos esclarecimentos que nos prestou.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Para responder, disponho de 3 minutos. Faça favor, Sra. Professora.
Muito obrigada. Ora bem, a forma de intervenção da ERSA aqui vai depender mais uma vez da figura que se venha a concluir que isto configura. Nós não estamos de pés e mãos atados, ou seja, das duas uma, ou se confirma que isto é um cuidado prestado pelo SUA. E nesse caso, é verdade que não podemos fazer fiscalizações no local, mas podemos fazer todas as outras formas de intervenção da ERSE sobre o SUA, que é nosso regulado. Portanto, ou se conclui que de facto este serviço está a ser prestado pelo SUA, independentemente de estar a ser subcontratado, e neste caso estar a ser subcontratado a uma entidade estrangeira, nós podemos intervir sobre o SUA se houver problemas, porque em última instância, nesse caso, é o SUA que responde perante o utente e é o SUA que responde perante a ERSE. Portanto, nós não estamos de pés e mãos atados. Há coisas que não podemos fazer, mas podemos fazer todas as outras. Ou então, de facto, aqui estamos a falar de uma situação em que quem responde perante o utente é a entidade espanhola, e nesse caso é verdade, não o podemos fazer. E aí a questão que se coloca é porque é que estão a utilizar uma entidade espanhola e se já foram esgotadas as alternativas em Portugal. Portanto, nós vamos ter que intervir sobre o SUA, independentemente, em função daquilo que venhamos a concluir relativamente a isto e de quem é que é o responsável perante o utente pela prestação de cuidados. Os cuidados transfronteiriços são qualquer coisa de diferente e, como eu disse, têm uma legislação especial. E, de facto, isto é uma nota porque não nos parece que seja disso que se trata aqui, mas já que me questiona, e é uma área complexa, até porque não são tratados todos os tipos de serviço da mesma forma. Nestes casos mais caros e mais complexos é necessária uma autorização prévia, portanto isto passa pela CSS, mas nesses casos nós também não podemos intervir sobre as entidades que prestam os cuidados, e isso está previsto na lei, portanto não há aqui nenhuma violação necessariamente. Porque, de facto, se tratasse de cuidados transfronteiriços e em situações em que há cuidados transfronteiriços, a ERSE também não pode intervir sobre essas entidades e, portanto, compete ao Serviço Nacional de Saúde definir se essa instituição tem ou não condições para prestar os serviços, para que depois possa haver financiamento. Isso me permite, tendo em conta que isto implica que nos vários países os requisitos de funcionamento serão diferentes, mais ou menos diferentes em função dos países, daquilo que é exigido em Portugal a um prestador de cuidados de saúde, não seria mau haver alguma articulação entre as várias entidades reguladoras ou quem assegura que a lei é cumprida nesses termos, para tentar, de certa forma, que fosse o mais homogéneo possível. Mas isso é uma questão paralela àquilo que estamos a discutir aqui, porque não nos parece que isto configure cuidados transfronteiriços. Portanto, nós iremos, o contrato naturalmente não podemos ser nós a dar-lhe, portanto, será-se talvez no guichê do lado na próxima audição, mas nós, se houver falhas de qualidade, podemos intervir, caso se venha a verificar que de facto se trata de um serviço do SUA, que neste momento, tendo em conta que estamos a falar de um contrato de prestação de serviços, é assim que está organizado o contrato, parece-nos que é disso que está aqui em causa, portanto, mas como eu digo, não temos ainda a informação toda e portanto vamos ter que aguardar aquilo que ainda não temos. Muito obrigada. E agradeço as palavras do Sr. Deputado do PSD em final de mandato. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora, pelos seus esclarecimentos. Julgo que podemos encerrar esta audição, mas de qualquer modo não a queria encerrar, tendo aqui presente a Sra. Professora Sofia Nogueira da Silva. É a última oportunidade. Nunca digas nunca, é também uma questão... Nunca se sabe, nunca digas nunca, é também... um bom mote que os políticos utilizam. Portanto, nunca se sabe se voltará a essas funções. Tudo pode acontecer na vida, não é? A vida dá tantas voltas. Mas, de qualquer modo, queria aproveitar esta oportunidade para agradecer o trabalho que fez na Entidade Reguladora da Saúde, a missão cumprida, julgo que se pode dizer assim, está cumprida a sua missão, a forma como manteve esta entidade dentro daquilo que são os limites e os objetivos da entidade, e, portanto, agradecer-lhe muito, dizer-lhe que me julgo que é meu nome pessoal, em nome da Comissão, em nome dos seus deputados, agradecer-lhe muito o trabalho que fez enquanto esteve neste cargo e com estas responsabilidades. E desejo naturalmente os melhores sucessos para o futuro.
Muito obrigada. Diga a coisa que lhe posso dizer. Muito obrigada.
Sr. Deputado, vamos fazer um curtíssimo intervalo de 5 minutos e voltaremos para a segunda audição.